Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Engenharia Explicada. Comigo, Samuel Natividade. Nesse episódio de hoje, vamos falar sobre tecnologia. E a tecnologia é uma área que vem crescendo muito desde o início da pandemia. E essa área, desde o início da pandemia, aumentou a quantidade de vagas de desenvolvedores e programadores em 55%, de acordo com uma reportagem da UOL. Então, é uma área que vem crescendo muito, e a cada dia que passa, os recrutadores estão acompanhando as tendências de mercado e procurando novos profissionais. E nesse bate-papo de hoje, vou conversar aqui com o meu amigo Rafael Sarubo.
Valeu, Samuel. Cara, esse episódio eu já estou esperando há muito tempo e a gente conseguiu encontrar um cara que é desenvolvedor de aplicativos iOS. E essa é uma área que eu tenho muita curiosidade porque, para mim, é uma caixinha preta, né? Como se desenvolve um aplicativo? Quais são as etapas desse desenvolvimento? E como isso pode ser agregado para todo e qualquer engenheiro, né? Eu acho que isso, não só para quem está na área, né? É legal a gente conhecer esse tipo de desenvolvimento. Então eu queria chamar aqui o nosso participante para dar um alô para vocês ouvintes. Luan, quer se apresentar e dar uma boa noite aí para os nossos ouvintes?
Boa noite, pessoal. Eu sou o Luan, sou desenvolvedor iOS já tem uns 5 anos, praticamente assim, e trabalho hoje, né, projetando a plataforma da Stone, que é a empresa em que eu trabalho.
Beleza, Luan. Agora, falando um pouco sobre o cenário, né, o cenário atual nas empresas de tecnologia, eu queria a tua opinião, como é que está esse cenário hoje no mercado de trabalho? Ele está muito aquecido, ou ainda você considera que já passou esse período de crescente, ou já está meio que morno? Qual a sua opinião sobre a situação hoje do mercado de trabalho para essa área?
Para mim, eu acho que ainda está em crescimento. Assim, ainda mais assim pensando um pouco no cenário do Brasil, né? Eu acho que ainda tem muita oportunidade de crescimento e as pessoas ainda não estão tipo tão ligadas ao meio digital quanto, sei lá, em outros países, Estados Unidos ou um pouco mais na Europa também, né? Então, eu acho que as empresas estão ainda indo muito, né, nessa onda de crescimento digital, tecnologia e tal, e focando bem mais nisso. Então, tipo, tem bastante demanda na área porque as empresas estão focando mais nisso e estão precisando de gente que para suprir, né, essas vagas e tal, de desenvolvimento.
Eu tenho um comentário bem legal aqui que na área de varejo em si, né, o que tem acontecido muito que durante o período de pandemia, né, através de dados de mercado, né, a gente observa que, por exemplo, no período que teve o lockdown, né, há como se fosse uma diferença de crescimento muito tipo os dados de venda versus os dados de loja física tem uma correlação contrária, né? Ou seja, a partir do momento que a venda cai de loja física em decorrência do lockdown, os dados de venda via online crescem assim exponencialmente. Isso é um reflexo de como que as empresas precisam estar preparadas, né, para essa mudança constante, né, de meio físico e meio digital, né?
Eu acho que, assim, quem mais sofreu realmente nesse período foi o pequeno, médio empreendedor, né? Porque, assim, se a gente pensar nas empresas grandes, tipo, sei lá, Magalu, Casas Bahia, Ponto Frio, essas empresas já tinham a sua própria plataforma de vendas, né? Mesmo que, tipo, a Magalu tenha a plataforma dela, mas ela agrega muito marketplace de outras pessoas menores, né? Que, tipo, usam só a plataforma para venda. Então, teve esse boom gigantesco, porque, óbvio, as pessoas tiveram que fechar as portas por causa da pandemia e tiveram que arranjar um outro meio de poder vender os seus produtos. Então, recorreram a esse lugar, tipo Magalu, Amazon, agora tem no Brasil. E acho que as outras empresas que são próprias, tipo Casas Bahia, Ponto Frio, talvez focassem, tiveram que focar bem mais no seu digital, né, do que no físico.
Legal, pessoal. Então agora a gente já teve um overview, né, de como tá o mercado de trabalho. Concordo com tudo que vocês falaram, né? E eu também acho que o mercado de trabalho nessa área, pelo que eu tenho acompanhado, ele tá aumentando muito. Mas agora, Luan, eu queria perguntar para você, qual foi o ponto crucial para você se tornar um desenvolvedor? E o que é desenvolvedor, né? O que faz um desenvolvedor? Você poderia explanar um pouquinho para a gente como você tomou essa decisão e o que faz um desenvolvedor? O que é essa área que está tão aquecida?
Tá, eu me graduei em engenharia de computação, né? Mas até a metade do curso, assim, eu tava muito sem saber em qual área que eu ia seguir, né? Tipo, e aí, o que aconteceu foi que, tipo, basicamente no meio do curso eu fui apresentado a um programa que a Apple tava fazendo na época, assim, com vários países. E no Brasil era como se fosse quase uma iniciação científica, porque você recebia uma bolsa, né? Eles meio que ensinavam você a programar na plataforma deles. Em termos de programação, eu já sabia programar, né? Por causa da faculdade e tal. Mas nesse curso, meio projeto assim deles, eu aprendi o foco na linguagem da programação deles e plataforma deles, né? E foi um, assim, pra mim foi um ponto-chave, porque foi nesse momento que eu tava meio assim, sem saber o que seguir na minha carreira, né? Porque, tipo, voltando um pouco, eu entrei na engenharia de computação porque eu gostava de computação e eu queria trabalhar com jogos, assim, né? Basicamente, que eu pensava no futuro. E nesse mundo meio que, assim, dispositivo móvel, né? Mobile, foi meio que, tipo, uma segunda opção, porque pra mim, eu tinha, através do mobile, a chance de impactar um grande número de pessoas. Tipo, isso pra mim foi um chamariz, assim, também, né? E foi um ambiente que eu me interessei bastante, assim, porque criação de aplicativo, né, desenvolvimento de aplicativo tava meio que, assim, bem quente na época, né? Então era um negócio meio novo, assim, não tão novo, mas bem interessante de se guiar, porque era uma coisa meio nova, recente, né? E desenvolvedor... O que é um desenvolvedor, né? Você é uma pessoa que escreve código. Mas não é só isso, né? O básico é isso, mas tipo, tem muita questão de análise do que você está fazendo, análise de produto. Se você pensa assim, cabeça de startup, né? Aplicativo, tipo, você tem que pensar muito no que você está entregando de valor para a pessoa, na outra ponta. Interação, tipo, usabilidade do seu produto. Então, tipo, além do fator desenvolvedor, né? Quando você pensa nesse mundo de aplicativo, tem todas as outras questões também.
Legal, Luan. E eu queria só fazer um comentário em relação a isso. Bem bacana entender, né, o que é o trabalho, né, do desenvolvedor e como isso realmente impacta, né? Porque hoje em dia a nossa vida, pelo menos a maioria das pessoas, está em volta de aplicativos, né? Hoje, transferências bancárias... aulas online, por exemplo, eu fazia aqueles cursos de inglês online por aplicativo, então a gente passa muito tempo em redes sociais, né, e tudo com base em aplicativos, né, e às vezes aplicativos simples de compartilhamento de fotos, que foi como surgiu o Instagram, né, impactaram muitas pessoas, né, então realmente é um chamariz, assim, que eu acho que todo mundo que trabalha na engenharia tem essa intenção e o sonho de algum dia, de alguma forma, atingir as pessoas. Eu acho que é bem legal a forma como você explicou isso. Obrigado.
Show, show de bola. Agora eu queria fazer um comentário, assim, sobre a relação do trabalho no dia a dia. Como é que funciona esses times, assim, de um time de desenvolvimento... de um aplicativo ou de um software, não sei se é diferente, né? Se o desenvolvimento de software ou de produto, de aplicativo, tem uma pegada diferente. Porque hoje em dia, né, eu vejo muito assim, o pessoal comentando, tipo, ah, para você ingressar nessa área, um requisito é você conhecer métodos ágeis, assim, é um requisito, assim, a pessoa... saber trabalhar nesse formato, assim. E também já ouvi falar de squads também, acho que até tu comentaste sobre squads. Porque na minha realidade, né, no meu dia a dia, são muitos projetos e trabalhos onde é uma área, por exemplo, eu trabalho na área de, sei lá, área de qualidade. Aí o meu departamento cuida da área da qualidade, né? Vamos supor assim, se eu fosse trabalhar numa fábrica, né? E a gente vê que na área de tecnologia é um pouco diferente. Pode explicar pra gente como que funciona o dia a dia?
Tá, eu não diria que métodos ágeis é, tipo, obrigatório, assim. Principalmente porque na área de desenvolvimento depende muito da empresa e do que ela usa, né? Eu sei que hoje tem muito esse fervor de usar métodos ágeis e tal, e as empresas acabam implementando. Nem sempre implementam bem, né? Tipo, implementam porque acham que devem implementar e acabam fazendo um negócio que não funciona muito bem. E varia muito de área para área, tipo, como as pessoas trabalham, né? Então, tipo assim, na minha empresa, existem vários times diferentes que cuidam de assuntos, produtos diferentes. O meu time em específico, ele é o que a gente cuida mais do front-end da empresa, do produto da empresa, que é tipo o que a gente chama, né? Que é a porta de entrada, que é o que o cliente vê no fim das contas, que é o site e o aplicativo. Mas também existem muitos times que trabalham com o back-end, que é mais o processamento de dados, armazenamento de dados. O processamento em si que acontece por trás dos panos, né? Que tipo, é a coisa que o cliente não vê e que fornece informação para a gente, né? No caso, exibir para o cliente. Então, tipo, nós somos meio que a ponte entre o cliente e o processamento de dados que a empresa faz. E aí, em termos de métodos ágeis, já trabalhei com, assim, eu acho que isso é muito específico, assim, de time e de como as pessoas estão confortáveis em usar aquilo, né? Eu gostei bastante do que eu já trabalhei, né? Já trabalhei com Lean e tal, Kanban também. Assim, é o que eu falei, tipo, depende da pessoa, é muito melhor a pessoa estar confortável com aquilo do que você meio que obrigar a pessoa, né, a seguir aquele método, sendo que nem sempre aquilo funciona, né, tanto pro time quanto pro projeto, para as pessoas que estão usando.
Importante o que o Luan falou em relação a metodologias e as dinâmicas de times, né? Na empresa que eu trabalho, em alguns momentos as pessoas realmente ficaram muito entusiasmadas, né, com os métodos ágeis, por ler algum post ou algum artigo em relação a algum método ágil, já se sentiam prontas, né, para desenvolver aquela metodologia. E a gente foi sentindo, né, no meio do projeto, que nem sempre era uma boa opção, né, e nem sempre a gente estava na metodologia correta. Pegando esse gancho, Luan, eu queria perguntar para você, assim, você falou um pouco, né, como é o dia a dia dos times, né, de desenvolvimento, e o dia a dia deles sempre é em cima de algum projeto específico ou não? E como funcionam os projetos de desenvolvimento? Porque eu trabalho com projetos de elétrica, projetos de construção ou manutenção, e eu imagino que eles são diferentes, né? Como é o começo, meio e fim de um projeto de desenvolvimento?
Eu posso falar pela minha área, porque, tipo, o time que eu trabalho, né, que eu faço, assim, eu não tenho tanta experiência assim, né, porque tipo, estou relativamente novo, assim, no meio. Mas, como eu comentei, né, que, tipo, o time que eu trabalho é meio que a ponte entre o cliente e o processamento da empresa, a gente conversa com vários times da empresa, né. Então, eu não sei como cada time trabalha, né, mas o nosso time, quando rola o início de um projeto dentro do aplicativo, tem quatro áreas, eu diria assim. Tem o pessoal de produtos, né, que é quem cuida, assim, mais do que é esse produto novo dentro do projeto, o que isso gera de valor, esse tipo de coisa, como fazer e tal, como deve ser a coisa. Tem o pessoal de design, que é quem bola toda a interface, né, e pensa também na interação, tipo, o melhor modo de exibir aquilo pro cliente, né, tipo, fluxos e tal. Tem a nossa parte, que é o desenvolvimento front-end, que é transformar isso que o design criou em código mesmo, né, o produto final para o cliente. E a gente se comunica muito com a quarta parte, que é, para mim, o pessoal do back-end, que geralmente são os outros times da empresa, né. E dá um exemplo, né, tipo, um projeto de Pix, por exemplo. Tem um time da empresa é responsável pelo processamento de Pix. Então, esse time, ele fornece para a gente, tipo, interação com o usuário e exibição de dados na tela. Aí tem o time de design, que, tipo, pega essas informações e transforma em coisas bonitinhas, né, pro cliente ver e tal, uma interação legal. E o time de produto meio que lida junto com o pessoal de design também como que isso deve ficar, né, como que isso deve ser feito. E a gente meio que junta essas três coisas e vê o front pro portal, pro cliente ver, no fim das contas. Então é todo esse processo, tipo, desde o pessoal de produto e design criar as coisas, o pessoal de back-end também criar, desenvolver a parte de trás, né, com processamento e tal, de informações, e a gente juntar isso tudo num código e transformar em algo que o cliente consiga usar.
Top, top. Eu tenho uma dúvida, assim, com relação a tipo, desenvolvimento, tipo, de projetos, assim, de aplicativo, assim. As demandas, elas surgem, por exemplo, assim, baseado na, por exemplo, sei lá, no banco de dados de vocês tem, sei lá, 1 milhão de clientes. E aí, por exemplo, como se fosse lá a área de reclame aqui do aplicativo, sei lá. Aí a galera coloca lá, não estou conseguindo, ou até tipo, é que o pessoal coloca muito hoje em dia nas redes sociais, né? Ah, não estou conseguindo fazer o TED para conta X. É tipo assim, é como que funciona para vocês, tipo, fazerem a manutenção do aplicativo, assim? Porque eu penso assim, às vezes pode dar pau, né? Por exemplo, aconteceu lá no site do currículo Lattes. Ele deu pau lá e não tá funcionando o site, né? Como é que funciona esse processo de manutenção e manter o aplicativo rodando, assim, em si?
O Lattes acho que foi uma fatalidade, né? Porque, tipo, eu não sei como é que funciona lá, mas, tipo, pelo que eu vi, tipo, o servidor queimou. E servidor queimou, era pra ter um backup, né? Tipo, algum servidor reserva, no caso, pra caso isso aconteça. Mas eu acho que todas as empresas grandes sempre lidam com esse tipo de problema, tipo, o problema de Reclame Aqui. Isso, no fim das contas, acaba virando um chamado, né? Algo do tipo pra gente. E entra como se fosse uma tarefa de correção, né? No caso, se fosse algo que realmente não está funcionando. Mas geralmente, depois, quando as coisas não funcionam, a gente meio que já sabe, porque é feito muito tracking, né, das coisas, tipo, que acontece no aplicativo, e os sistemas em si também são muito monitorados, porque assim, quando a gente lida com um grande volume de dados, tipo, informação dos clientes, a gente, e APIs, a gente tem que ficar monitorando as coisas. Porque se a gente é informado de um problema que acontece na nossa plataforma pelo Reclame Aqui, é muito ruim. Porque é tipo, a gente deixou passar algo, tipo, que o cliente teve que ver para a gente poder corrigir depois, né? Então isso é péssimo. Então a ideia é sempre você ter esse rastreamento do seu produto, de tipo, erros possíveis, coisas que acontecem, para você poder estar sempre agindo em cima, o mais rápido possível, no caso, né?
Bom, Luan, já queria te agradecer por essa visão, assim, de como funciona, né, a entrada do desenvolvedor no mercado de trabalho, como funcionam os times, como funcionam os projetos. É bem legal que agora a gente já tem uma visão mais ampla, né, de como tudo isso funciona. E agora eu queria falar sobre a carreira do desenvolvedor em si. O que que você acha que todo desenvolvedor deve saber, conhecer, para que ele possa entrar no mercado de trabalho e traçar uma trajetória boa na área de desenvolvimento? Inclusive, se puder citar quais são as linguagens de programação que você recomenda ou que você utiliza, também ajuda a gente.
O básico é você aprender a programar primeiro, né? Isso aí eu acho que é meio que muitas discordâncias, né, no meio, mas o pessoal fala que, tipo, você não precisa nem de faculdade, né, para poder virar um programador. Isso é verdade mesmo, tem gente que não tem curso e, tipo, programa muito bem, assim. Porque você acaba aprendendo com o meio e aprendendo de outro jeito, né? Então, assim, como você perguntou também em termos de linguagem, isso para mim é muito pessoal e às vezes é com o que você quer trabalhar, né? Isso varia muito, até porque empresas usam certas linguagens, então não dá para dizer, tipo, aquela linguagem X é melhor, né? Tem a linguagem que o pessoal mais usa atualmente, mas também existem sistemas muito antigos, né? Que ainda usam linguagens muito antigas. Então isso depende de onde você vai trabalhar. Eu sei que o pessoal gosta muito de Python, hoje em dia usam Go também para o back-end. A minha linguagem que eu uso é Swift, né? que é a linguagem que a Apple fornece para a gente, então eu meio que estou preso nisso, mas é o que eu estou usando e aperfeiçoando ao longo dos anos, né? E as linguagens, no meu caso específico, é meio que está sempre em desenvolvimento, porque, tipo, a plataforma está sempre sendo alterada, né? Cada ano tem um
update.
Cada ano tem uma atualização, então tá sempre tendo coisa nova e tal, que a gente tá tendo sempre que acompanhar. Para as pessoas que vão para esse meio, acho que da feita que você aprende meio que a lógica de programação, o resto é só aprender como funciona naquela linguagem. Então, tipo, você tendo a lógica, a linguagem é como se você estivesse aprendendo uma língua diferente mesmo, tipo, um português da vida, um inglês da vida. Você vai ter que aprender como transformar a lógica que tem na sua cabeça em código, né? Usando aquela linguagem. Aí, fora essa parte de você aprender como codar, né? Tem toda a questão de que existe as linguagens em si, elas possuem uma grande comunidade por trás de pessoas que já trabalham e se ajudam bastante. Então, eu sei que agora a gente está em meio de pandemia e tal, mas existem muitas conferências de linguagens, tanto no Brasil, lá fora tem mais, né? Mas no Brasil também tem. Então, eu acho que essa ajuda coletiva de programadores é muito legal. As pessoas se ajudando, as pessoas que, tipo, estão começando agora, né? Então, tipo, Por exemplo, existe um Slack brasileiro, né, que é um app de comunicação. Ele é como se fosse um fórumzinho, que é só para os desenvolvedores de iOS brasileiros. Né? Então, tipo, lá tem muita gente que troca já informação, que está há muito tempo já trabalhando no meio. Então, tem gente nova que se apresenta e pede ajuda. Né? E o pessoal ajuda bastante, acho isso muito legal. É, para incentivar também, né, as pessoas que estão começando e estão na área. E eu acho isso muito importante. Essa troca, eu acho que é muito importante, né, para os desenvolvedores que estão começando. Você poder participar de conferências, poder participar de meetups, né, que existem muitos também. Tipo, é muito bom para você conhecer pessoas, né, você faz networking também. Mas você também está sempre ligado no que as pessoas estão fazendo e tal, o que elas estão usando de mais recente. E isso é muito importante, assim, para o desenvolvimento do desenvolvedor.
Show de bola, Luan. Eu tenho mais uma pergunta aqui, uma pergunta mais zoeira, assim, quando tu programa, eu programo um pouco, quando eu programo um pouco em Python, e sempre com o Stack Overflow no talo lá, é assim que tu trabalha ou não?
O Stack Overflow é o Google, né, do programador, assim. É assim, quando... Tem muita coisa que eu uso, às vezes, quando eu não lembro algo muito específico, então, tipo, ah, como faz aquela parada tal? Stack Overflow, tipo assim, eu já até sei, às vezes o link roxo lá no Google, porque eu já usei. Mas, tipo, o pessoal zoa muito, né? Mas, cara, tá lá, tá ligado? Código é código. E você tem que ter o discernimento, né, pra saber o que você tá usando. Você não pode também usar as coisas mais cegas. Mas, pra mim, o Stack Overflow ajuda muito, principalmente quem tá começando, assim.
Beleza, beleza. É porque eu também trabalho muito com. Faço muito Stack Overflow também. Eu lembro o que tem que ser feito, mas eu não lembro o comando em si. Aí eu lembro, é aquele merge, sei lá, o join da vida, ou o append, sei lá. E aí eu só não lembro a ordem que tem que colocar as classes lá, e aí, de certa forma, o Stack Overflow tá lá e já me auxilia, né? E aí eu queria emendar uma pergunta que tipo, não existe alguma recomendação que tu faz de pessoas ou cursos que você acha que são legais para quem está aprendendo começar a seguir e aí até aprender com essas pessoas?
É, aí eu já não sou de muita ajuda, né? Mas, tipo, cursos tem sempre os clássicos, tipo o Udemy da vida. Eu acho que você, sabendo bem a parte de... Assim, o basicão, né? O resto é meio que aquilo que eu meio que comentei, né? De você tentar se imergir bastante na comunidade daquela linguagem que você tá aprendendo, tipo, buscar os fóruns da linguagem, tipo, os canais de comunicação do pessoal que já trabalha com aquilo. É isso, você aprende muito programando também, né? Tipo, deu essa zoada do Stack Overflow, mas o Stack Overflow também ensina bastante as coisas quando você não sabe. É aquilo de, tipo, como eu comentei, parece que você tá aprendendo uma linguagem nova. Stack Overflow é quase que um dicionário, assim, de vocabulário. Tipo, ah, não lembro como que fala aquela palavra na língua X. Aí o Stack Overflow, tipo, tá lá só pra te dar aquela lembrada, né? E ao longo do tempo, quando você vai meio que fixando isso mais na cabeça, você não precisa mais. Porque você já tá com aquilo fixado. É, mas em termos de aprendizado, é basicamente isso. Tipo, cursos e conexão com pessoas que já são da área.
É isso aí, galera. Esse episódio vai acabando. A gente agradece muito a todos que nos ouviram até aqui. Eu queria agradecer imensamente o Luan aí, em nome da Engenharia Explicada, por ter aceito esse convite, né? É um assunto inédito aqui que a gente está falando sobre tecnologia. E é bem importante que a gente converse, né, com mais pessoas na área de tecnologia. E o Luan, ele topou conversar com a gente, então a gente fica muito grato. A gente aprendeu bastante aqui, porque... É um universo que não tá. Que não é a minha realidade, né? Não é a minha rotina. Tem muita coisa que eu gostaria de conhecer mais, né? Então, é aquilo que a gente só vê rodando no celular, né? Os aplicativos. E a gente não sabe o trabalho que é, como é que é desenvolver esses aplicativos, né? Então, é um trabalho bem bacana, que é bem. Que está presente no dia a dia de todo mundo, né? Então, em nome da Engenharia Explicada, a gente fica muito feliz aí de ter gravado contigo, tá bom? E aí, Luan, se tu quiser deixar teus contatos aí, se alguém tiver dúvida ou quiser falar contigo sobre iOS e quiser aprender, fica aí o teu, o teu LinkedIn aí, Instagram, não sei, o que tu quiser compartilhar aí.
Ah, quem quiser entrar em contato, conversar comigo, pode usar pelo LinkedIn mesmo, é Luan Calume. E queria agradecer aí o pessoal do Engenharia Explicada pelo convite e tal. Obrigado aí pela oportunidade.
Imagina, Luan, a gente te agradece pelo tempo. E também a gente queria agradecer a todos os ouvintes que estão ouvindo esse episódio, que nos acompanharam até aqui. E todos os links que foram falados nesse vídeo, a gente vai colocar na descrição desse episódio, tá? Então você vai encontrar em todas as nossas redes sociais e no Spotify. Aproveita e nos siga no LinkedIn, Instagram e Spotify. Beleza, pessoal? Esse episódio vai chegando até o fim. É isso. Tchau!